Olá pessoal, olha só, nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês como que eu fiz um desmame gentil na minha filha, a Esther. Vem comigo! Bom, gente, eu quero muito, né, compartilhar com vocês nesse vídeo um pouco sobre desmame, desmame natural, desmame gentil. E eu sei que é um assunto aí meio polêmico, meio tabu, que pouco se fala, porque justamente ainda, ai, vai desmamar o bebê, mas por quê? Vai desmamar a criança? E eu resolvi contar como que foi o meu processo de desmame com a Esther. Eu ainda estava grávida e depois ela desmamou de uma maneira bem natural, bem tranquila, quando a Sarinha nasceu. E eu quero explicar para vocês por que que um desmame dessa forma, de uma forma tranquila, de uma forma mais gentil, respeitosa, é muito melhor do que, por exemplo, a mãe esperar chegar no limite dela, se estressar, não querer mais fazer isso, perder até o prazer de estar com a criança muitas vezes. Isso é muito pior do que fazer um desmame gentil e natural. Não só isso, eu entendo o quanto que as mães também muitas vezes estão cansadas, exaustas, elas não querem mais amamentar, porque chegou o momento realmente daquele desmame, chegou o momento desse processo acontecer, mas elas não fazem ideia, né, de como começar isso, de como fazer isso. Então, antes de mais nada, antes de vocês, né, virem com algumas pedras na mão, eu sei que isso não vai acontecer, mas eu quero deixar claro aqui, gente, que eu sou super a favor do aleitamento materno. Quem me conhece sabe nas minhas redes sociais o quanto que eu prezo por essa área, inclusive eu ministro cursos para profissionais nessa área, cursos para pais. Não poderia deixar de dizer o quanto que eu apoio a amamentação. Eu também sou consultora internacional de amamentação, formada pelo International Breastfeeding Center, que é um centro lá no Canadá. Então eu sei o quanto que essa realidade atinge. Eu já ajudei milhares de mães a amamentarem, mas também encerrar esse ciclo, encerrar o ciclo da amamentação, que é algo extremamente importante, também faz parte. Porque faz parte do desenvolvimento da criança. Uma hora as crianças vão desmamar. Ninguém mama para sempre. As crianças, assim como elas aprendem a andar, elas aprendem a falar, elas também vão desmamar em algum momento. E aí é muito melhor você saber de um profissional, de alguém que sabe o que está falando, que sabe como conduzir, do que você simplesmente colocar pimenta no peito, ou então sumir por uns dias, colocar ketchup para a criança não querer pegar mais o peito. Então, são algumas coisas que a gente ouve por aí e falta muita informação boa. Para quem não sabe, eu conto o meu relato de amamentação da minha filha, como que eu passei por várias dificuldades e consegui superá-las. Aqui no card eu vou deixar para vocês, quem quiser ouvir toda a minha história de amamentação, eu gravei isso quando a Esther ainda era bem pequenininha. Eu amamentei a minha filha, então a Esther é a minha primeira filha, ela tem 3 anos de idade hoje. Eu amamentei ela exclusiva até os 6 meses de idade, tive bastante dificuldade no começo, dor, fissura, mastite, tudo que vocês imaginam. Não vou contar tudo, vou só deixar um spoilerzinho para vocês verem o outro vídeo. E aí, eu engravidei da minha outra filha, que é a Sara. Hoje ela tá com 8 meses. Eu engravidei da Sara quando a Esther estava mais ou menos com 1 ano e 7 meses. E aí eu pensei assim, ela já mamava menos, né? Ela mamava 2 a 3 vezes por dia. Tinha dia que eu estava mais em casa, ela mamava mais. Mas já era uma coisinha assim, bem menos do que no começo, né? Era algo que tinha os momentos, tinha os horáriozinhos dela de mamar. E quando eu engravidei da minha outra filha, eu pensei, poxa, é o momento de eu começar talvez um desmame, algo bem gradual, bem tranquilo, porque eu não queria que ela se sentisse, enfim, mal, nem ficasse triste por causa disso. Então eu queria que fosse uma coisa mais tranquila possível. Ainda mais porque estava chegando a outra irmã. E aí ela poderia até se sentir, poxa, minha outra irmã pegou o TT de mim e tal. Então foi alguma coisa assim muito incrível, muito maravilhosa como que aconteceu. E aí a primeira coisa foi eu reduzir um pouco a frequência das mamadas, né? Então ela mamava de manhã, quando acordava, mamava antes da sonequinha da tarde, que era mais ou menos ali depois do almoço, e mamava antes de dormir. Nessa época ela já dormia a noite inteira. Então ela já dorme, né? A minha filha dormia a noite inteira desde os 10, 11 meses de idade. Ela não acordava mais nem para mamar. E já estava muito mais tranquilo a amamentação para mim. Não era algo que era um peso, não era algo que eu pensava em parar de amamentar. Não, era tranquilo. Inclusive, eu cogitava continuar amamentando a Esther e também amamentar a Sara. Mas eu não queria que fosse algo cansativo e nem exaustivo para mim. E lógico que a minha prioridade era a filhinha menor, né, que era a que estava vindo aí, que estava na barriga. Então, a primeira decisão que eu fiz foi diminuir a frequência das mamadas. E como às vezes eu estava fora de casa, né, eu ia para o consultório, ia trabalhar, saía, a mamada de depois do almoço, que era atrelada àquela sonequinha do almoço, né, que as crianças ainda fazem nessa idade, 1 ano e meio, né, 1 ano e pouquinho, eu falei, vou parar de oferecer o peito nesse momento. E aí, como eu tenho ajuda aqui em casa, eu falei, ó, você coloca a Estherzinha para dormir, eu não vou mais dar o mamazinho antes dela dormir. Foi bem tranquilo, assim, foi até mais tranquilo que eu imaginava. É lógico que durante a semana eu tinha ajuda, não precisaria ser eu a colocar a Esther para dormir. Então, quando tem outra pessoa, né, que te ajuda nesse momento, fica mais fácil. Porque se é só você amamentando, né, se é só você ali tentando fazer a criança dormir sem o peito, que muitas vezes a criança tem uma associação forte, fica mais difícil. Mas eu tive ajuda, então fica uma dica aqui, se você tem alguém, se você tem uma ajuda. É interessante que você faça com que essa pessoa entre nesse papel, né, de fazer a criança de dormir, de não aparecer no momento que seria o mamazinho. Foi isso que eu fiz e foi bem tranquilo. A única coisa que acontecia era de vez em quando, no final de semana, quando eu não tinha babá, quando estava sem ajuda, ela ainda pedia para mamar, e aí eu às vezes conversava com ela. Falava que não dava, às vezes ela acabava, né, insistindo e eu dava um pouquinho. Às vezes era meu marido que ia lá e fazia ela dormir, então isso acabava muitas vezes dando certo. E eu queria continuar amamentando pelo menos até os 2 anos. Então não era o meu plano ela com 1 ano e 7 eu desmamar logo. Eu queria fazer uma coisa bem demoradinha, bem gradual, para que ela continuasse mamando até os 2 anos. E aí, se acontecesse de eu continuar amamentando com a Sarinha nascendo, ia acontecer, mas eu também não queria que fosse algo pesado. Aí, naturalmente, foi muito engraçado, porque naturalmente ela parou de querer mamar de manhã. Eu lembro que eu tava, né, sempre dava o peito de manhã, tal, como rotina até, para ela mamar. Ah, acordava, né, todo mundo acordava e ela queria, eu dava o peito para ela mamar. E aí teve um dia que ela falou: "Ah, não quero mamar". Aí eu achei estranho, falei: "Nossa, filha, você não quer mamar?" Aí ela falou, não quero. E a Esther, quem conhece, né, ela é uma criança muito, com uma vontade muito forte, né? Ela é bem decidida. Aí ela virou assim pra mim, não quero, e jogava a cabeça pra trás. Ah, não quero. Eu falei, caramba, tá bom, não vou mais oferecer. Então foi natural essa parte da manhã, como que ela parou de mamar. Então, o que que aconteceu? Ela parou de mamar depois da soneca. De manhã ela falou que então não queria mais. E aí, antes de dormir, eu ainda dava o peito. E ela que precisava, né? Acho que era o momento que mais era difícil de tirar, porque ela ainda queria mamar antes de dormir. Então, alguns momentos eu pensei, poxa, a minha maior preocupação, na verdade, não era dar mamar antes dela dormir, mas era a Sara nascer, a minha filha mais nova, né? A minha bebezinha que estava aqui na barriga e ia nascer. Eu precisar dar mamar para Esther, não conseguir dar mamar para Sara, as duas quererem mamar ao mesmo tempo e eu não sabia muito bem como lidar com isso. Porque a Esther associava ao sono. Então eu falei, poxa, eu posso continuar amamentando a Esther, só que ela não pode depender disso para conseguir dormir. Eu preciso que ela consiga dormir de outro jeito. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Em alguns momentos eu tentei, né, tirar o mamar, falar, não, vou ler aqui um livrinho, faz alguma outra coisa. E eu lembro que até os 2 anos de idade foi bem difícil, assim, na verdade não. Não consegui. Eu também vou dizer para vocês que eu não fiquei insistentemente tentando muito, mas não foi algo que eu conseguia. E aí eu vi a barriga crescendo, né? Pensando como seria com a Sara, algumas preocupações. Eu pensava, poxa, será que vai dar certo, né? Será que isso vai dar bom, né? E aí eu senti assim que depois que ela fez 2 anos, foi muito interessante, porque realmente mudou alguma coisa, assim, do desenvolvimento dela, da fase que ela tava, que foi bem interessante, né? Porque a Esther sempre foi uma criança que falava muito, então com 1 ano e meio, né, com 18 meses, ela já conseguia se expressar bem, até juntar pequenas frases. E com 2 anos, ela já falava muito bem, ela já falava frases grandes, ela já conseguia expressar aquilo que ela queria, aquilo que ela não queria. A partir desse momento, né, depois dos 2 anos de idade, um pouquinho. Eu lembro que foi mais ou menos 1 mês antes da Sara nascer, uns 2 meses antes. Então ela estava com 2 anos e 2 meses, quase 2 anos e 3. Que aí a gente começou a instituir que o papai ia contar a história e ia fazer ela dormir. E aí a gente criou essa expectativa do pai contar a história como se fosse algo muito legal. Nossa, papai vai contar a história, vai ser muito legal. É lógico que no início ela ficou um pouco brava, talvez receosa, né? O que acontecia, às vezes eu dava uma mamar e aí o pai, né, fazia ela dormir. E aí teve algumas noites que não, eu simplesmente não dei o peito. E aí ele foi e conseguiu contando historinha, ela no colo, fazendo carinho, fazer ela dormir. E aí eu lembro que a primeira noite foi muito engraçado, mas a primeira noite que isso aconteceu, eu lembro que eu tava jantando, né? Eu fui jantar aqui em casa, comer, né? Normal. E aí eu falei assim, caramba, olha só como que sobra tempo, né? Olha só, eu faço dormir e era tão rápido e eu tinha aí um tempão livre. Eu falava, caramba, que legal, né? Eu tenho bastante tempo livre, o que que eu vou fazer com isso? E assim foi. Então eu fiquei muito mais tranquila porque ela não pedia mais, não era uma coisa que precisava. O pai ia lá, fazia ela dormir, contava história. E aí ela não mamou mais, né? Aí, alguns momentos pontuais antes da Sara nascer, a gente ia passear de carro no fim de semana. Alguma coisa acontecia que ela às vezes mamava, mas não era atrelado necessariamente ao sono. Ela mamava porque queria um pouquinho, aquele momento nosso. Então eu falei, ok, não tá mais atrelado ao sono, não tá mais atrelado a algum momento que ela precisa do peito. Tá um pouquinho mais tranquilo. E aí assim foi, né? Aí a Esther realmente tinha mamado algumas vezes no último mês antes da Sara nascer, acho que umas 3 ou 4 vezes naquele mês. Aí a Sara nasceu, nasceu de parto normal, eu tava no hospital, ela ficou alguns dias aqui em casa, a minha mãe veio, a vovó. E aí ela ficou tranquila, até que ficou bem, assim, lógico que muita saudade da minha, ela perguntava de mim, queria mamãe. Mas ela não pediu o peito logo de cara. Eu achei que falei, caramba, será que ela vai pedir o peito? Como vai ser quando ela vê a Sara mamando? Será que ela vai sentir saudade? Então, em alguns momentos, como que foi, né? Eu tava amamentando a Sara, aí eu dava mamar pra Sara, e aí às vezes ela queria um pouquinho. Eu falei, aí às vezes eu falava assim, não, filha, não precisa, né? Você não precisa, você já é uma menina grande, você não precisa mamar. E aí, às vezes dava certo, às vezes não dava. Quando ela chorava muito, né? Quando eu via que ela tava muito triste e tal, que não ia ter jeito, aí eu dava um mamazinho pra ela. Então, depois que a Sara nasceu, mais ou menos uns 2 meses, eu não sei nem dizer quando que foi a última mamada, sabe? Na verdade, talvez eu lembre que foi quando ela tava doentinha. Mas ela mamou mais umas 2, 3 vezes. E eu lembro que uma das vezes foi porque ela ficou doente, ela pegou a doença mão, pé, boca. Que é uma virose e tudo. E a outra vez ela pegou uma tosse que não melhorava, um quadro respiratório bem ruim, e ela pediu o TT. Então foi nessas 2 ocasiões. E aí depois ela falou que já era menina grande, que ela não mamava mais, quem mamava era a Sara e tava tudo bem. Então foi muito bem resolvido. Graças a Deus, assim, o desmame foi bem tranquilo. E é isso que eu acredito, né? Eu acredito que sim, o desmame ele tem que ser assim. Gentil, respeitoso. E eu via muitas mães, assim, eu via muitas mães com dificuldade, né? Muitas mães que, ah, não sabia mais o que fazer, tinha às vezes uma criança grande, é uma criança que incomodava. Para vocês terem uma ideia, existe uma condição que se chama perturbação da amamentação, que é quando a mãe já sente uma repulsa de amamentar, ela realmente não quer mais. Isso acontece em crianças maiores, isso acontece quando a mãe está amamentando em tandem. Aliás, se você não sabe o que é amamentar em tandem, amamentar em tandem é amamentar 2 bebês de idades diferentes. Eu já falei sobre isso aqui num vídeo, vou deixar o card aqui para vocês também. E isso pode acontecer, a perturbação da amamentação, quando está amamentando em tandem, às vezes gemelares. Então são situações mais extremas, quando a mãe está muito cansada, exausta, e aí não tá mais legal a amamentação, né? E o que eu acredito é que não precisa ser ruim, sabe, o término, porque às vezes você enfrentou tantos desafios no início, foi tão gostoso depois que esses desafios passaram, né? Todos os momentos que a amamentação teve presente ali, nesse relacionamento da mãe e do bebê, que não precisa encerrar mal, né? Precisa encerrar bem, de uma forma tranquila e respeitosa. E foi tão assim que eu pensei que eu quis compartilhar tudo isso. Né, com vocês e não só isso, mas ensinar outras mães a conseguir também fazer esse desmame gentil nos seus filhos. Eu criei um curso chamado Desmame Descomplicado e aí eu quero deixar aqui também para vocês o convite, se vocês quiserem conhecer melhor, saber mais sobre esse curso, o que que ele tem, quais módulos tem, por que que ele é tão bom e ensina, né, realmente a ser de uma maneira tranquila. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem assistir, para vocês poderem conhecer melhor. E esse foi o desmame da minha filha, então espero realmente que vocês tenham gostado desse relato. Entendam aí algumas dicas que eu dei nas entrelinhas, né? Como que a figura do pai às vezes é importante, diminuir aí a livre demanda, inclusive outras coisas que eu ensino no detalhe no meu curso, mas que eu quis dar aqui um pouquinho, contar um pouco aqui para vocês também no desmame da minha filha. Então, eu sei que tem muita gente que tem dúvida que isso é um tabu. Eu quis contar aqui pra vocês. Então é isso, gente. Olha só, não se esqueçam de curtir, de compartilhar. Comenta aqui embaixo como que foi, como que tá sendo esse processo. Se você tá tendo alguma dificuldade, comenta aqui no, aqui embaixo pra eu poder interagir com vocês, pra poder responder as dúvidas de vocês. E se inscreva aqui no canal pra ter cada vez mais conteúdos pra vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!